A transcendência é o pão da vida. Ela é o apogeu, o ponto máximo do pós-humanismo, do transhumanismo. O ser humano passou muito tempo sendo humano, ao ponto de que ele já não tem muita coisa para ver ali. Ele já viveu muita experiência, já conquistou. O que difere um ser humano de um animal é a capacidade de conversar e estender as suas ações. O ser humano é capaz de planejar, é um salto quântico de consciência, né? De um animal ao humano. O ser humano é capaz de criar um tecido social. Se você for olhar mesmo nas antigas civilizações do Egito, você não encontra centenas, milhares de. Você até encontra, né? Manadas na natureza, enxame de abelha, cardume de peixe, né? Manadas de mamíferos você até encontra pela natureza, mas eles não transformam o ambiente. O ser humano constrói, cria complexidade, cria tecido social, né? O Império Romano foi uma das coisas mais fantásticas que esse planeta já presenciou. Esse mundo, né, essa história conhecida. E Atlântida, então. É que Atlântida já tá um tanto esquecido, mas o Império Romano é estudado até hoje. É fascinante. E Atlântida será estudada também, porque Atlântida já é a transcendência. Em termos de sociedade, de coletividade, Atlântida é a transcendência. E a transcendência é o pão da vida. O homem precisa de transcender como os animais precisam da vida desesperadamente. O homem precisa transcender. Porque o homem, ele domina sobre o reino animal. Então ele é como se fizesse pouco caso da vida. Até mesmo, porque ele mata animais direto, ele manipula, cultiva, transforma, domina, reina, né? Os líderes, satisfaz, né? Cria. Ele precisa transcender, ele precisa demais, é da natureza humana. E quando você olha a virtualidade, eu penso que a virtualidade, a gente poderia falar dos videogames, mas vai muito além disso, né? As tecnologias, o reino da luz ali com o Steve Jobs, com os computadores e tal, poder projetar numa tela uma experiência. Quem acompanhou Black Mirror deve lembrar que é uma série maravilhosa, se não acompanhou, deve ver obrigatoriamente. Tem um episódio na primeira temporada que as pessoas têm o um computador dentro da mente delas. E ele fica com o olho branco assim e ele começa a repassar tudo que ele viu, né? Tudo que ele vê durante o dia inteiro fica gravado na cabeça dele em formato de vídeo. Aí ele chega com o controle assim, um negocinho na mão que eles têm, né? Um chaveirinho, e passa pra TV e avança, volta. E mostra pra todo mundo na TV as coisas que ele viu, como foi o dia dele, tipo assim. Daí os caras ficam vendo a reunião do carinha lá, que foi constrangedora. Enfim. Mas aí tem um filme na Netflix que se chama Anon. Anon. Com N. E é muito interessante. E ele está em cima dessa técnica. O filme inteiro tá dessa tecnologia, sabe? Só que não tem nem controle, chaveirinho, não tem nada. Ele faz tudo com a mente. Ele para e acessa, faz uma ligação para qualquer um, uma chamada de vídeo, a qualquer momento. Eu tô com o olho aberto aqui, olhando para o horizonte. Ninguém sabe o que eu tô fazendo. Eu tô conversando com outra pessoa, só eu tô vendo ela. E aí nesse filme tem uma hacker que ela consegue sumir. Ela apaga o arquivo dela, do sistema geral, e você não enxerga ela. Só quando ela permite. Aí ela vai, atende as pessoas. Por exemplo, se a pessoa quiser sumir com uma memória, uma coisa que ela viveu, ela vai lá e some, ganha um dinheiro. E some da vida da pessoa, apaga. Apaga os registros, tudo. Tem uma cena bem interessante que o cara tinha perdido o filho dele, e ele gostava de ficar olhando uma imagem que ele tinha do filho dele. Todo dia ele ficava olhando, ele era meio obcecado. E quando a menina descobre lá que ele tá investigando ela para se vingar dele, e nem a ela, na verdade. Você vai assistir o filme que vocês vão entender a brisa, é muito interessante. Mas aí some o arquivo do menino, ele não consegue acessar mais. É muito interessante. Tem uma cena muito boa que ele tá no metrô e tá vazio os trilhos. Tá vazio e ele tá olhando assim, ele mete a carona e tá olhando. De repente vem um trem e bate no braço dele e joga ele longe. Tipo, ele não tava enxergando o trem. O hacker apagou o trem do olho dele. Ele não viu, do ouvido, tudo, dos sentidos, sabe? A tecnologia tá nos sentidos. E aí hackeou e ele tá contando pros colegas dele e fica difícil de acreditar, né? Tipo, esse metrô não tava aí. Quando eu tava lá, ele não tava. Então imagina que ponto chega onde os sentidos estão conectados à tecnologia. O que não é possível fazer? É aquela coisa que o Bob fala, quando chegar nesse ponto, a realidade vai ser de fato onde todo mundo estiver junto, unido por alguma coisa. Senão ninguém sabe mais o que é real. Não existe realidade. Se a gente para pensar, por exemplo, quando a gente é criança, quem gosta, né? Não é todo mundo que tem essa brisa. Mas o primeiro contato que a gente tem com videogame, para quem gosta, é incrível. Você quer aquilo mais do que tudo. Você fica fascinado. Ou então o primeiro contato com automóvel, para alguns homens, né? É fascinante a capacidade de estender, né? De transcender a movimentação. O videogame também é uma forma de ter uma experiência que antes você não podia. Como eu estava falando com o Douglas hoje, o videogame é um lugar para você extravasar a imprudência, né? Onde você pode exercitar a imprudência. Você pode ser imprudente que nada vai acontecer. Se você pegar uma pessoa que não teve contato ainda com o mundo virtual e colocar ela, um óculos de realidade virtual nela, ou de algum jeito conseguir inserir ela na realidade virtual, essa pessoa vai ter respostas emocionais daquela realidade que ela está vendo. Nós que estamos acostumados, a nossa resposta é bem menor. Mesmo assim, a gente está jogando um jogo ali, a gente sente adrenalina, né? Eu já fiz alguns posts sobre o mundo virtual, a importância dos jogos, né? Você tem também respostas emocionais. Você tem que tomar decisões ali que na vida real você teria que tomar também. E você pode exercitar a sua imprudência, ver o que é que vale a pena e o que é que não vale. E se você for olhar na vida, tudo é quântico, sabe? No videogame você pode alterar o nível de dificuldade. Então, isso de acordo com o nível de dificuldade que você tá, vai mudar se vai aparecer mais inimigos, se eles vão morrer mais fácil, se vai vir inimigos mais bem armados, né? Se você também vai morrer mais fácil, vai aguentar menos dano. Na vida real é tudo uma sopa quântica. O que vai definir num conflito, se você vai ter mais sorte, se você vai conseguir acertar mais tiros, os seus inimigos vão perceber você naquele momento ou não, se os inimigos vão conseguir se organizar melhor para te acessar, para te atacar. Tudo isso é uma sopa quântica, isso está conectado com a consciência superior, né? Com a vontade de Deus. É uma coisa vibracional também. O videogame ele é muito mais lógico. Você que está acostumado com a lógica, as suas sensações são menores, né? Mas a vida real, o que vai definir também a tua sorte? O nível de dificuldade? A dificuldade ela está intrínseca, né? Por isso que na vida real se deve fazer, numa estratégia de guerra, se deve fazer um estudo estratégico antes de tentar um assalto, uma invasão. E o nível de dificuldade vai estar estabelecido. Geralmente é comum aos jogos também a missão de Rank S, Rank A, que vai mandar os soldados mais bem treinados ou os menos bem treinados. Tudo isso está mesclado. É o mesmo padrão. Com a diferença que o computador tem limitações lógicas que você pode alcançar, abocanhar com muita prática e muito conhecimento, né? Você jogando videogame, os NPCs, né, os personagens ali de videogames, eles têm um limite de inteligência artificial do que eles podem perceber, fazer, reagir. No mundo real é tudo abstrato. O que define quem vai lograr a vitória e quem vai amargar a derrota é o alinhamento com a vontade maior, com a força maior. Uma disputa de vontade, né? É uma disputa de toros, é uma disputa de força de vontade. É preciso, não basta só você. É aquele paradoxo do sinal, né, que o Hélio Couto falava, o paradoxo, o amigo do Igne, algo assim, da física quântica. Tá duas pessoas no semáforo, para qual que vai abrir primeiro? Se nenhum dos dois sabe. Vai ser uma disputa. Aquele que conseguir colapsar mais, nos posts anteriores eu falei sobre o poder de criação, né? Quem conseguir criar mais alto vai vencer. A mesma coisa num combate de arte marcial, um jogo de sorte, um jogo de cartas, qualquer coisa que dependa do abstrato, da aleatoriedade. Vai sempre colapsar para quem cria mais alto. Uma disputa de toros. Porque o mundo físico, ele é complexo demais para que a nossa consciência consiga abocanhar com cálculos. Ele sempre surpreende. E esse abstrato é vivo, né? Ele é o potencial de improbabilidades. É o Violeta, é Lúcifer, né? Ele é visível e invisível ao mesmo tempo. Ele está num estado de superposição. Ele está e não está. Ele é um bug, né? E em um mundo lógico, né, que os judeus abocanharam tudo e acham que tem o controle sobre tudo, ele não deveria existir. Por isso que eles ficam querendo cortar o rei, né? Na nota de dólar está lá a pirâmide com a cabeça cortada, o topo cortado e um olho em cima, que eles ficam vigiando com aquele olho para quando nascer o rei, eles cortarem e continuarem ali no comando, no topo da pirâmide. Mas esse rei é o abstrato. Se fosse possível toda vez que ele nascesse cortar ele, ele não seria quem ele é. Em algum momento ele não vai poder ser previsto. E ele vai conquistar e a sua plenitude, vamos dizer assim, arquetípica, né? A gente está vivendo um momento agora de dinâmicas arquetípicas, né? O apocalipse é uma dinâmica arquetípica. Vai acontecendo situações que a gente já conhece, sabe? As pragas, que já estava escrito na Bíblia, o caos social, as guerras, né? As nações que se levantam contra nações, os 70 anos de falsa paz. Vai tudo se conectando, a própria linha do tempo de Lúcifer também. E você tem várias grandes sinais arquetípicos se manifestando ao mesmo tempo em uma dinâmica acontecendo ao mesmo tempo. É o que o Jung chamava de apocalipse. Ele falava disso lá na Segunda Guerra Mundial, e já tinha essa dinâmica. E hoje a gente está vivendo isso de novo. Os sinais sempre estão lá, né? Como o Bob diz, as estrelas nunca erram seu caminho. Elas estão sempre, os acontecimentos estão sempre se repetindo. O Messias sempre veio, sempre vem. Ele sempre está aqui. Infelizmente, muitos estão alienados com relação a isso, né? Descrente, porque já vive num mundo muito lógico e acham que abocanha tudo. Mas se você traz uma pessoa dessa, que não tem contato nenhum com o mundo virtual, ela vai ter respostas emocionais, viscerais, como naquele filme O Segredo do Zohar. Pouca gente viu, mas é muito interessante. Tem um momento que o cara fica viajando no tempo, né? A consciência dele está perdida num limbo existencial, mas ele é uma consciência do passado e ele vai parar no futuro. E o cara bota uma telona na frente dele, mostrando um momento da vida dele muito agoniante, lá do passado. E ele olhando para aquela tela, ele nunca tinha visto nada parecido. Ele não tinha como, dentro da cognição dele, ele não tinha nenhum caminho sináptico. Ele não tinha como saber de fato que aquilo que ele estava vendo não era a realidade. Então, quando ele estava olhando para a tela e vendo aquele momento agoniante dele mesmo, ele achou que estava lá, vivendo. E ele fica desesperado, ele começa a bater na porta, querer rasgar a porta, sabe? Desesperado. É uma cena muito interessante. O reino animal falou completamente mais alto. Se você trouxer uma pessoa também, por isso que o Bob sempre fala para a gente ter tomar cuidado para não bugar as pessoas, né? E vocês, quando estiverem arrebatando aí fora, tem que ter esse feeling também. É uma coisa meio complexa. Mas se você traz uma pessoa para a realidade do reino, ela vai ver, ela vai ser tudo visceral. Tem pessoas que podem entrar num estado de esquizofrenia, né? Como nessa cena do filme. A pessoa surta. Ela perde a resposta lógica. Né? Ela fica em pânico, vamos dizer assim, histérica. É preciso ter um caminho sináptico que vai acontecer muitas catarses. Pode haver um momento em que a pessoa desmaia, sabe? Tem um sonho muito estranho, ou tem uma paralisia, ou começa a chorar muito. Momentos de profunda catarsis, onde novas sinapses vão surgindo aos poucos, porque é uma realidade tão abrangente, tão nova, tão alucinante, tão diferente de tudo que a gente já pensou. É, por mais que algumas pessoas dediquem a vida a estudar a Bíblia, a querer saber de Cristo, das profecias, quando eles realmente se deparam com a verdade, era tão grandiosa, tão alucinante, que a pessoa não tem sinapses, ela não tem como encaixar aquilo na realidade dela. Então, cada um de nós sabe o que é isso, a catarse que a gente tem que ter para aos poucos compreender a verdade, aceitar. A gente tem que entender esse caminho e ajudar os outros a trilharem também. E como eu já escrevi no post anterior, o que eu vou dizer vai ajudar muita gente, provavelmente vai ajudar alguns de vocês, muitas pessoas, se Deus quiser. Mas algumas pessoas não vão conseguir entender o que eu falo. Elas precisam da síntese que vocês vão fazer ainda. Então, alguns de vocês podem e irão fazer isso em algum momento, das mais diferentes formas. Geralmente é com o verbo, né? A essência de ser um humano é o verbo. É com o ser humano que surge o verbo e começa a surgir tudo na Terra. O registro, a memória. A memória só é possível, da forma que a gente conhece, ela só é possível com o verbo. Senão, é como a memória de um animal. Ele sabe que em certos lugares ele não pode ir, senão ele morre. Mas não é uma memória cultural de acontecimentos, de registro, sabe? É cognitiva, né? O ser humano tem essa memória animal também, instintiva, mas para estar conectado com Atlântida, né, com essa transcendência que eu comecei falando, que é a água da vida, porque as pessoas lá fora, elas tentam fingir que tudo está bem, tudo está normal. Mas se você sai de casa em casa, olha para sua própria família, é terrível. Eu sei que é muito, é difícil, é como se a nossa própria família quisesse acabar com a gente. Eles são nossos inimigos, sabe? É uma disputa de ego muito grande, um quer dominar o outro. Você chega aqui no reino, existe uma hierarquia. Todo mundo está se esforçando, raciocinando, num sentido só. Deixar as coisas alinhadas, de estabelecer honra e amor, justiça. Então as pessoas estão acostumadas a viver do jeito que dá, sabe? Com mentirinhas aqui, mentirinhas ali, e hipocrisia, né? Hipocrisia aqui, hipocrisia ali, falsidadezinhas, mini falsidades. E que lá no teatro é normal, é como se você precisasse disso até para viver, senão você vai virar um louco, como eu, e muitos de nós aí que nunca conseguiu viver aí, que detesta viver aí, que nós temos a sensação de que a nossa família nos odeia. A nossa família quer acabar com a gente, imagina os outros, né? É nós contra o mundo. Então é uma realidade muito diferente. Você chega aqui, você percebe que ainda tem o que limpar, ainda tem catarse. É o que eu sempre falo, você pode ter passado anos estudando na escola. Isso vale para todos. Quando você chega aqui no reino e começa a conviver, você percebe que você não entendeu praticamente nada. Você ainda tem muito o que entender. É uma nova vida. Agora imagine quem nem estudou, quem nunca quis saber de nada. É um choque. A pessoa não tem rede neural. Ela não tem como compreender. Tem que ser uma coisa aos poucos, né? A nossa própria vida e obra já vai ser isso para muitos. Mas é preciso também um trabalho de síntese, né? Você assimilar, uma vez eu fiz um post sobre assimilação também. Você precisa assimilar, ter a sensação da coerência, buscar dentro de você qual foram os pacotes de informação, na ordem que foram, né, que causaram essa sensação em você, e buscar transmitir, porque as pessoas que estão conectadas com você, que são o seu corpo coletivo, né, elas vão também começar a despertar com o mesmo caminho sináptico que você teve. É uma rede neural, é o inconsciente coletivo, é o oceano da consciência universal. Ele está todo conectado, né? Em várias perspectivas. Cabe a cada um de nós uma autoanálise, começar a refletir sobre como foi e começar a mostrar para os outros. Não adianta você querer que você, aquela sensação que eu falei antes, quando você entende a verdade, você acha que tem que falar para o mundo, que o mundo precisa saber, que é muito óbvio. E você sai, vai querer gritar. Tem até o filme A Última Tentação de Cristo, um filme muito bom. Ele chega, dá um sermão, ninguém tá nem aí, entendeu? Todo mundo começa a bater boca com ele. Não é como se arrebatasse, era o próprio Cristo. Ele subiu lá, falou, 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 todo mundo ficou, sei lá também, sabe? Não foi aquele arrebatamento assim. com o tempo ele foi se desenvolvendo e virou o mestre com milhões de seguidores. Mas porque já é o próprio corpo de Cristo, né? E aí os 12 apóstolos e tudo. Enfim, assista o filme também, é um filme bastante interessante, A Última Tentação de Cristo. Mas imagine que você não é esse núcleo consciencial, esse ponto central. Você não é Lúcifer, você não é Cristo. E provavelmente, né, porque só tem espaço para 12 apóstolos, você também não vai ser um dos apóstolos. E mesmo que você seja, para os apóstolos a coisa é bem diferente do que para o Messias. Mesmo que você fosse um apóstolo, ou no caso de você não sendo, e você sendo, por mais que você não seja um dos 12, você também pode ser um apóstolo. Qualquer pessoa que esteja levando o evangelho, as boas novas, a verdade, é um apóstolo. É, a sua perspectiva vai reverberar, vai sintonizar a sua parcela do corpo coletivo. Muitas pessoas vão entender, vão ter você como referência, mas outros não. E aí tem que aceitar e achar isso normal, sabe? Não querer ser o Justin Bieber, sabe? O Michael Jackson, sei lá. Querer ganhar o mundo, sabe? Querer ser Cristo, né? Uma estrela, uma disputa por brilho, né? É como eu já falei, a tua vontade tem que ser uma torcida para Deus. Você tem que aceitar que a sua vida, eu falo isso por mim, eu sei que a arrogância, né, a vaidade, é difícil refletir sobre isso, mas eu falo por mim. Eu vivia nas trevas. Eu era e ainda sou, não ligo muito para isso, não sou ninguém. Uma pessoa que não sei ninguém no sentido que ninguém me conhece, ainda sou, né? Mas de importância. Eu também não estou dizendo que eu sou tão importante assim. Mas antes de conhecer o Bob, de ter essa verdade toda, eu vivia no limbo. Eu não era nada, eu sabia, era uma sensação angustiante. Sabe, a minha existência era medíocre, tanto fazia. Né? Mesmo eu tendo canal e ter iluminado a vida de algumas pessoas, já tinha milhares de pessoas, tinha mais de 1.000 pessoas que assistiam os vídeos. É, mas teve um momento que eu falei, olha, eu não sei como que teve gente que ficou ofendido. Que eu falei, eu não sei como que vocês assistem esses vídeos aí. Porque eu não conseguiria. E tanto é, foi na época que eu parei de fazer o canal. É, quando eu decidi parar de fazer os vídeos, eu raspei até a cabeça. Aí, enquanto eu raspava a cabeça, eu tava escutando o Bob falar. Quando eu terminei de raspar a cabeça, teve a treta do canal, o Bob perdeu o canal. E nos próximos 2 dias seguintes, e eu tive que fazer um vídeo careca defendendo o Bob, defendendo a hater, defendendo tudo. Que vida louca, né? Que fita, hein, irmão? Então eu que, dentro da minha pequenez ali, né? Esquecido ali na minha pequenez, insignificância, do nada tive um papel importante. Uma grandeza muito grande, muito maior do que eu poderia sonhar no meu sonho mais louco. Só que dentro desse quadro, desse reino. Mesmo o Bob falou isso uma vez, eu achei muito bonito, eu já repeti também. Mesmo que fosse para ser uma plantinha na janela de alguém no reino, já é muito mais do que eu seria naquele mundo. Então a gente tem que ficar contente e agradecer qualquer papel que a gente possa ter no reino, porque ninguém é digno. A gente ganha por misericórdia, né? Jamais pode haver disputa por brilho, fazer por querer o brilho, né? Apesar de todo mundo ter uma carência muito grande de brilho, porque a própria família quer pisar em cima da gente, né? Imagina os outros. Mas é preciso, quando você começa a compreender Deus, enxergar Deus em tudo, né? Aquela frase que eu adoro do Krishna: aquele que me vê em tudo e vê tudo em mim estará sempre comigo e eu sempre com ele. Quando você começa a ver Deus em tudo e ver tudo em Deus, você vira uma torcida para Deus. Você já vai deixando a sua vontade pessoal, o seu ego mais de lado. É natural. É, a sua força de vontade ainda existe, porque você tem que criar alto. Se você não criar alto, você não se mantém. É, a sua força de vontade é no sentido de realizar a obra do reino, fazer o que você tem que fazer, ser útil, sabe? Arrumar um jeito de ser útil. Ficar pensando em coisas boas, importantes, que você pode fazer e conseguir fazer, executar, né? Você precisa traçar um comando. É como um computador, você cria um script. Decido que vou fazer, quero fazer, consigo fazer, tá tudo alinhado. Aí como vou fazer? Cria um script e sai fazendo e faz, coloca em prática. Sabe? Vai, se for uma coisa muito importante, vai começar a aparecer uma zica, vai querer não dar certo, vai aparecer um obstáculo, vai ficar meio difícil, mas aí vai do tamanho da sua força de vontade. E pode ser que chegue um momento que você perceba que não é para fazer também. Precisa ter maturidade, compreensão, né? Discernimento para saber o que que dá para fazer, o que que é melhor fazer e o que que não é. Porque a ânsia por querer ajudar também pode fazer você atrapalhar. Por isso tem que estar sintonizado. Geralmente quando você atrapalha é porque a tua vontade ficou maior, a tua vontade pessoal própria ficou maior do que a torcida que você deveria ser para Deus, né? Faz questão de fazer alguma coisa para ajudar porque, né, você quer, não é você que tem que querer. É um paradoxo, né? Na verdade, a vida é um emaranhado de paradoxos. É o autorama da luz, é o paradoxo que cria o movimento. A gente vive de paradoxos. No frigir dos ovos, chega um momento que você tem que sentar, refletir, meditar e fluir, sabe? É como aquela história que eu contava no meu canal, que a Lúcia Helena, do canal Nova Acrópole, cantava, contava. Tava todo mundo subindo a montanha e tava um velhinho, os caras foram ver o velho, né? O mestre. Eles foram ver o mestre e chegou lá, era um velhinho, bem velhinho, bem velhinho, bem fraquinho. E aí o velhinho chamou eles para dar uma volta. E eles estavam subindo a montanha e estavam indo uns caras tocando uns porcos assim. E tinha um porco que estava doente, que não estava conseguindo acompanhar o bando. E os caras estavam tendo trabalho com aquele porco. E aí estavam indo os dois jovens aprendizes junto com o velhinho, né? Passaram naquela cena, o velhinho simplesmente pegou o porco, colocou nas costas e subiu. O porco tudo sujo, né? Colocou nas costas. E os discípulos ficaram olhando, não entenderam nada. Falaram, mas como assim? Por que que ele fez isso? Será que ele é o mestre mesmo, né? Que falaram pra gente? Muito estranho. Chegou lá em cima, eles estavam indo embora, já eles voltaram, eles não se aguentaram. Voltaram e perguntaram, ô mestre, responde só uma coisa pra gente. Por que que você pegou aquele porco nas costas? E o mestre respondeu para eles, que porco? O mestre nem lembrava. Tipo, não foi uma coisa que ele fez, ah, vou pegar esse porco aqui, porque, né, por algum motivo, né, vou pegar o porco. Não teve motivo. E às vezes tem, se você for procurar na lógica, tem. Pô, ninguém ia carregar o porco, ninguém ia fazer nada. Ia deixar o cara ali sofrendo. Era o certo a fazer, ele quis fazer, tudo bem, mas ele nem lembrava do porco. Porque para ele, era o natural a se fazer, era o óbvio a se fazer. Ele simplesmente fez, ele nem pensou. Aquela outra história que eu conto também, que eu estava tendo uma experiência psicodélica com um amigo, e uma experiência até traumatizante, que um dia eu posso contar detalhes, já contei para algumas pessoas. Mas um amigo meu estava muito na bad trip, sabe? Estava tendo uma experiência muito ruim, eu tive que ficar segurando a minha, eu e um outro amigo, para cuidar dele. E teve um momento em que ele já estava sem roupa, já estava descontrolado. Acabou com a nossa brisa virou cuidar dele, né? E teve um momento que eu fui dar água para ele. E ele mordeu o copo, como se fosse um chocolate. Ele quebrou um pedaço e mordeu e engoliu junto com a água. Ele achou que o copo era uma comida, sabe? De tão alto que ele tava. E por isso que eu falo, toma cuidado com o enteógeno. Enteógeno é uma coisa muito perigosa. Todo respeito, todo cuidado pode ser pouco. Então, prudência, muita prudência, se for mexer com isso. Aí, no que eu vi essa cena, eu enfiei a mão dentro da boca dele e tirei o vidro. Tirei para fora. Aí no outro dia, conversando com um outro amigo que estava junto, ele falou assim: cara, se ele quebrou aquele copo daquela grossura com tanta facilidade, imagina o que ele não faria com o seu dedo. Você já pensou? Ele me perguntou. Aí eu respondi: olha, eu não pensei. Não pensei em nada, porque se eu tivesse pensado, eu não teria feito o que eu fiz. Se eu tivesse pensado, eu ia ficar com medo. Ele falou: não, vai arrancar meu dedo fora. Eu não. Porque você não pensa. Você faz o que tem que fazer, sabe? Esse é o verdadeiro flow. Ele acontece se você tiver uma vontade genuína, honesta. É natural, não precisa forçar nada. E tem que vivenciar, né? Graças a Deus, temos o sol nascendo todo dia para vivenciar, para praticar. Aí vai de cada um. Se deseja transcender. Ou não, né? O transcender é quando você percebe que você já está fazendo, sem nem perceber. Aí você transcendeu. Que antes você talvez estaria preocupado pensando o que fazer. Uma coisa que eu gostava de falar antes, você decide que vai querer ajudar as pessoas. Agora você vai ficar bonzinho, vou transcender, né? Vou, como o Waldo Vieira falava, a maxifraternidade, né? Universalismo. Eu vou transcender agora, vou ser uma consciência evoluída, vou, né, viver em prol do universo. Vou sair ajudando todo mundo, toda oportunidade de ajudar que eu tiver, vou fazer. Aí você sai na rua, sei lá, e não acha nada para fazer. Olha em volta na sua casa, não tem nada para você fazer. Aí tem um tio teu que precisa que você carregue um. Tem um tio que precisa que você pegue a enxada e corte o mato da casa dele. Ah, não, esse tio é meio folgado, né? E carpir ainda, nossa, imagina, os vizinhos vão me ver carpindo, né? Esse tio aí, mó folgado, eu vou carpir, ele vai mandar levar o lixo, vai ficar me dando serviço, eu vou perder mó tempão, que eu podia estar ajudando, né? Sei lá, nem porque queria ajudar, mas daí não acha o que fazer, não é engraçado? Quer dizer, até para ajudar, e às vezes você não tá ajudando, tem mais essa, que aí você vai lá carpir o quintal do seu tio e o teu tio é um cuzão, que ele vai ficar rindo da sua cara, vai ficar zombando de você. Que você tá carpindo no quintal dele, não vai te dar nada e vai te continuar te esnobando, sabe? Um cuzão que não merece. Quer dizer, mesmo quando você decide fazer o bem e ajudar, você ainda precisa que Deus mostre para você onde é, como é para você fazer. Ou seja, nem que você decida fazer o bem, sozinho você não consegue. Você precisa de uma orientação superior, que é esse flow, é uma intuição, saber o que fazer. Senão você chega aqui no reino também querendo ajudar e você sai fazendo um monte de merda. Você começa a atrapalhar, mais atrapalhar do que ajudar. Aí você já, né? Você vai ficar a pessoa não grata. Vão querer que você vá embora. Você está atrapalhando. Você está fora de sintonia com o reino. Pra você ver como é um paradoxo. A sintonia é tudo. Você perceber que daí tudo se encaixa. Tudo que você faz está certo, é bom. Né? Eu penso que a humildade é o começo de tudo. Na dúvida, pergunte, converse sempre com muita humildade. A humildade abre todas as portas. Nós aqui do reino, nós somos escravos dos humildes e dos justos. Então, se você for justo e humilde, nossa, eu tenho até medo de você. Você vai conseguir qualquer coisa de mim. Mas a sorte é que a maioria não é, né? Mas esse é o caminho. Eu diria que o ápice da transcendência, do pós-humanismo, é conseguir chegar nesse estado de flow. Que aí você chega aqui, você é rei. Todo mundo gosta de você. Você é o máximo, entendeu? No meio dos máximos, você é o máximo. Esse é o único caminho possível. Fiquem com Deus, luz para nós.